Olá, neurovintes. Aqui quem fala é Ana Ribeiro, discente em neurociência na UFABC e sua host no Neurocast. O nosso episódio de hoje promete, hein? Isso porque simplesmente o tema é fake news das redes ao cérebro. Essa pauta foi escolhida porque mais do que nunca nos deparamos com um grande volume de fake news todos os dias, o que tem sido considerado um fenômeno da atualidade fortalecido pelo crescimento global das mídias sociais. O termo ele pode ser entendido do inglês para o português como notícias falsas, porém, na prática, o impacto desse fenômeno vai além do fato de espalhar massivamente essas notícias sem filtro algum, mas também se destaca por gerar uma grande influência na criação e circulação de dados nas redes que se infiltram com muita facilidade no cérebro da população. Pensando nisso, será que a neurociência pode explicar esse efeito no cérebro humano? E ainda, quais são as contribuições e considerações que a ciência de dados pode trazer à tona sobre tudo isso? Então, são algumas questões interessantes que a gente tem para conversar. E para falar sobre isso, eu não tô sozinha. Nós iremos receber duas super maravilhosas convidadas. Então, pode entrar, Ana Clara, pesquisadora da FAPESP, cientista de dados na Exame. Tudo bem, Ana? Como que você tá?
Olá, pessoal. Olá, Aninha. Muito obrigada pelo convite. Estou super animada e empolgada para falar sobre esse assunto, né? Super atual, super importante de debatermos.
E junto com ela, nós temos a Júlia Domingues, que ela também é analista de BI na área de tecnologia na empresa Rodobens. Como que você tá? Seja muito bem-vinda.
Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo. Muito obrigada pelo convite, Ana. Fico muito honrada. E, gente, bora lá. Bora que tem assunto e é um assunto muito importante.
Perfeito, então vamos lá. Tô super animada também para falar sobre esse assunto com vocês. E para iniciar o nosso bate-papo, então, queria começar com uma pergunta, né, que é muito interessante de fazer, porque eu já imagino a resposta de vocês, mas eu quero saber se vocês já, assim como eu, receberam alguma fake news, né? E se por acaso vocês receberam alguma fake news, como que vocês verificaram se essa notícia era verdadeira ou não? Conta um pouco mais das situações que vocês já passaram e como que foi esse processo de descoberta, né, da origem dessas informações.
Gente, eu não só já recebi, como já caí em fake news. Mas tem um caso que eu me lembro, que foi durante a pandemia, muita fake news surgiu na pandemia, né? Foi, assim, impressionante. E um deles foi uma artezinha, assim, imitando logos de órgãos públicos federais, do Brasil e tudo mais, falando que os idosos que ficassem nas ruas a partir de tal horário ou andando sozinhos nas praças, alguma coisa assim, eles seriam multados, os familiares seriam multados em R$1.400, se não me engano. E eu recebi isso pelo WhatsApp no grupo da família. E dessa vez, no caso, a gente não caiu, né? Achou até que era algum tipo de brincadeira. Mas esse é um caso que eu me lembro, assim, e que todo grupo que eu ia entrando, aparecia aquilo. Até que eu entrei no Facebook e já tinham algumas páginas que elas eram, não sei se era detectores de fake news, algo assim, é real ou não, que elas falavam, é fake news. E daí as pessoas compartilhando também, olha, não acredita nisso e tudo mais. Mas eu lembro que teve compartilhamento em todos os tipos de story, em Instagram, em WhatsApp, sobre essa fake news. E de início eu pensei que era um meme até, mas o meu avô ficou com bastante medo. Ele falou, meu Deus, eu não vou mais poder andar na rua então, né? Alguns anos antes disso eu já caí numa fake news. Não lembro sobre o que, mas lembro que eu compartilhei. E é um negócio que eu não me orgulho nem um pouquinho.
Ai, Júlia, eu sou um pouco chata, gente. Eu sou muito desconfiada. Mas eu super compartilho a origem da fake news. No caso, eu também recebi no WhatsApp e foi na época da pandemia e era sobre as questões das vacinas. Então, como era uma coisa muito recente, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, estava todo mundo compartilhando informação, querendo saber mais sobre aquela primeira leva da vacina, como que era feita e tudo mais. E eu fiquei desesperada, eu falei, gente, eu sou da área de pesquisa, como assim? O que está acontecendo, né? Eu já fiquei desesperada, assim, toda curiosa para entender o que estava acontecendo. Só que eu fui pesquisar para tentar trazer para os meus familiares, para os meus amigos, para todo mundo que estava falando sobre aquele assunto. Falar, gente, Não é verdade, por favor, não compartilhe isso. Vamos entender melhor o que está escrito aqui, o que está acontecendo. E aí, onde que eu fui? Eu fui nas principais redes de notícia, fui nas principais fontes de informação relacionada à área de pesquisa em saúde, FAPESP, tem o jornal da FAPESP, nós podemos pesquisar artigos, né, científicos na PubMed. Então, eu fui atrás disso, fui conversar com professores da área da saúde, da medicina. Então, eu acabei pesquisando nesses lugares e falei, gente, socorro!
Muito interessante o que vocês compartilharam, porque, por exemplo, no caso da Júlia, né? Foi uma fake news muito específica para um público muito específico, né? Só que o que me chamou a atenção, até que você falou que se preocupou com aquela notícia, até quase considerou que poderia ser algo verídico, né? Seu avô ficou preocupado também. A Ana, no caso dela, ficou super desconfiada até por conta do seu próprio perfil. Só que uma coisa que chama muita atenção quando a gente pensa em fake news, é que quando a gente tá nesse processo de receber essas notícias, é muito mais difícil se desapegar de uma fake news que tá ligada com o que a gente acredita ou com o que a gente tem muita preocupação, por exemplo, na época da pandemia, né, no auge da pandemia. A vacina, uma coisa extremamente preocupante, algo que a gente quer saber se é funcional, é algo urgente. Então, muitas preocupações ali e várias ideias sendo propagadas, né? Mas é muito difícil, muito mais difícil desapegar de uma fake news quando ela tá próxima a alguma coisa que a gente acredita. Então, é mais fácil, inclusive, prestar atenção em algo que já segue uma linha de opinião que você já tem, né? Desconfianças que você já tem, que segue as suas crenças até, ou desperta alguma memória, que você tem algum apego emocional, por exemplo, para você acreditar naquilo com uma facilidade muito maior, né? E a gente pode chamar isso de viés, principalmente o viés de confirmação. Existem vários viéses que o ser humano ele tem, né? Ele executa, mesmo que de maneira inconsciente algumas vezes, e consciente também acontece, onde o próprio cérebro ele possibilita que a gente tenha uma tomada de decisão sobre verdadeiro e falso, né? Decidir se aquilo é uma informação que você deve ou não absorver de uma forma muito rápida, porque são informações que você já tem intrínseco em você, né? Então, o seu cérebro tem esse mecanismo de levar essas ideias prévias, esses vieses em consideração para você conseguir entender, né? Será que isso aqui é verdadeiro? Será que isso é falso? A Ana, no caso, trouxe, eu achei muito bacana, que você já frisou o seu perfil de pessoa desconfiada, né? Então, não é fácil enganar a Ana com uma fake news. Mas, muitas vezes, quando a gente se depara com algo que se parece muito com o que a gente acredita, muito mesmo, tá muito próximo do que a gente acredita, a gente acaba ignorando a importância de fazer isso que você fez e que a Júlia também fez ali, né, de buscar até no Facebook essas páginas que verificam se a notícia ali tem algum embasamento ou não, né? Mas quando tem um viés muito forte de confirmação, de acordo com as nossas crenças e tudo mais, a gente acaba deixando isso de lado, né? A gente acaba deixando a importância de lado de ponderar informações de diferentes fontes, por exemplo, e o viés acaba ficando acima de tudo, né? Então, esse fato que vocês trouxeram sobre pesquisar em diversos meios, né, é essencial. Eu destaco isso porque acho que isso vai guiar a nossa conversa aqui no podcast. Nós estamos falando sobre ciência de dados, então, coisas que têm argumento, têm embasamento, né? A importância da pesquisa para a gente conseguir interpretar o mundo da maneira mais verdadeira possível, entender como as coisas realmente são, com menos vieses exclusivos da nossa cabeça ou do nosso grupo de convivência, né, que a gente acredita na mesma coisa, tem as mesmas preocupações, né, que acabam sustentando muitos dados que circulam por aí e que muitas vezes até não condizem com a nossa realidade. Mas muito bacana saber da experiência de vocês, né, que vocês já passaram por momentos de ter contato com fake news. Eu também já passei por isso, né? Mas quero saber agora, fiquei com essa curiosidade de quando vocês perceberam, quando vocês descobriram, né, que essas notícias eram fake news, ou seja, não eram verdadeiras. Qual que foi a atitude e a reação de vocês, né? Vocês tiveram algum tipo de resistência quanto a isso? Vocês ficaram surpresas, tomaram algum tipo de atitude? Qual que foi a reação gerada em vocês quando vocês descobriram que aquilo era falso?
Não, eu achei. Eu primeiro queria dizer que achei sensacional esse ponto que você trouxe dos vieses, né? Porque eu fiquei pensando, se tivesse alguma palavra que eu já tinha visto em algum outro lugar, de alguma fonte conhecida, ou se eu visse até o nome de um órgão público, até como a Júlia falou mesmo, que a gente já conhece, sabe que é um órgão público super conhecido, até a FAPESP mesmo, se eu visse o nome dela lá na fake news, com certeza eu iria acreditar e falar, ok, fonte confiável, deixa eu continuar a minha vida e espalhar isso. Mas eu achei, assim, sensacional esse ponto que você trouxe, que a gente tem que tomar, aí que a gente tem que tomar, né, o dobro de atenção quando receber qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de matéria, seja no WhatsApp, nas redes sociais, no e-mail, onde for. E a primeira reação que eu tive, até puxando o gancho, foi surpresa. Preciso saber mais sobre isso. E aí é que eu fui atrás pesquisar, ver se era verdade, o que que estava acontecendo. Eu fiquei tão curiosa que eu fiquei, gente, mas eu quero saber mais, como assim?
Quando eu passei pela fake news, em específico sobre os velhinhos que não poderiam mais sair na rua, senão seriam multados, e descobri que era realmente uma inverdade, né, que era uma baita de uma mentira, a primeira coisa que eu fiz foi printar e mandar lá no grupo, ó, gente, calma, é mentira, pode seguir sua vida tranquilamente, vocês não serão multados pela sua liberdade aí de ir e vir. Mas não fiz nada mais além disso, sabe? Isso talvez é até um ponto. Porque por eu ter esse perfil de já é ok, rede social, acontece isso mesmo, passava, simplesmente passava. Era uma notícia que veio, uma notícia que foi. Mas é algo a se pensar, porque talvez eu poderia ter compartilhado num status do meu WhatsApp para outras pessoas ficarem vendo, além do grupo da minha família. Talvez também estivessem ali compartilhando.
Não, perfeito. Muito legal é entender como foi a reação de vocês, porque, particularmente falando, né, minha experiência com fake news, né, a nossa vida com fake news. É, muitas vezes, quando a gente tenta até explicar para as pessoas, né, olha, essa notícia aqui não é verdadeira, né, verifica nesse lugar aqui, e a gente traz alguns argumentos com alguns dados um pouco melhor embasados, nem todo mundo vai ter uma atitude parecida com vocês, como vocês tiveram, né, vocês entenderam que tinha alguma coisa estranha ali, foram pesquisar, foram buscar outros meios de informação para vocês chegarem a um consenso do que é realmente verdadeiro, o que pode fazer sentido, né? Porque não sei se vocês já passaram por isso, de tentar explicar para alguém que alguma coisa é falsa e a pessoa ela demonstra uma resistência, um desconforto, né? E quando você tenta avisar ela, até tem gente que quebra laços, né? Não é mais amigo, exclui do grupo da família, porque tem esse tipo de resistência, né? Então, só queria também complementar, né, quando a gente pensa nas reações das pessoas quando notam que talvez algo que elas estão acreditando, alguma notícia que elas estão inclinadas a acreditar, talvez não seja tão verdadeiro, e ela tem esse tipo de reação de desconforto, de resistência, né? A gente chama isso de dissonância cognitiva, né, que é um estado que a gente pode descrever como um psicologicamente desconfortável, né? É uma sensação, né, que causa na pessoa, é um mecanismo, né, de dissonância cognitiva. E ele é causado por essa contradição, né, que conflita uma carga emocional, né, então a vontade dessa pessoa de defender o que ela já está previamente convicta que é verdade, né, porque está de acordo com o que ela já acreditava, ela já absorveu aquele conteúdo daquela notícia para ela, né, e tem esse conflito com algo conceitual, algo até que ela racionalizou para realmente acreditar que aquilo era verdade, e ela nota que tem uma outra resposta para aquilo, né, então tem uma contradição entre o que ela já tinha na cabeça dela, o que ela já acreditou, e essa nova informação que traz uma carga emocional negativa para ela, um desconforto psicológico para ela, né? Que ela já tinha aquele apego com aquela notícia ou com aquele tipo de conteúdo, né? E daí, mesmo quando essa pessoa ela nota que pode até haver sim algum tipo de incoerência naquele conteúdo que ela consome, né? Na fake news, ela muitas vezes ela traz novamente uma reação que até eu acho muito curioso esse tipo de reação, né? Que mesmo quando ela começa a desconfiar, ela mesma admite, fica sem argumento de que talvez aquilo não seja verdadeiro. E aí ela começa a banalizar os fatos, né? E essa ação de banalizar os fatos é uma defesa do próprio cérebro dela, do próprio funcionamento cognitivo dela, de minimizar a sensação de desconforto que ela tá passando ali, ao notar essa incoerência, né, dos fatos entre o que ela estava acreditando e o que está sendo apresentado para ela, né? Então ela passa por uma fase agora de banalizar os fatos, né? Então a psicanálise ela também fala um pouco sobre isso, né? Que é um mecanismo que eles chamam até de mecanismo de defesa do ego, né? Que ele tenta até partir para uma prática de tentar racionalizar com argumentos rasos, né? Então, muitas vezes a gente tem que explicar para a pessoa com argumentos robustos que já foram verificados ali, e as pessoas elas trazem outros argumentos de novo, baseados em outras fake news, né? Argumentos rasos como uma forma de tentar minimizar o desconforto causado por aquela dissonância, né? Ou simplesmente ela banaliza mesmo. Ela começa a achar que não é mais importante discutir sobre aquele assunto, né? Tem até um exemplo clássico que a gente se depara quando falamos sobre dissonância, né, e a reação das pessoas quando elas começam a perceber que, tem alguma inconsistência ali. É se, por exemplo, tem alguma pessoa que ela fala que é ambientalista, né? Que ela defende o meio ambiente, ela propaga todos os dias ali a ideia da proteção ao meio ambiente, mas a pessoa do nada é vista jogando diversas vezes lixos no parque. E aí quem já se apegou muito à ideia que aquela pessoa é totalmente ambientalista, que ela defende isso, defende aquilo, mas na prática ela tá fazendo outras coisas, gera, né, esse desconforto, né? Mas aí essa pessoa passa a banalizar. Então ela vai falar coisas do tipo, poxa, quem nunca jogou lixo no chão, né? Então, quem... Todo mundo é ser humano, né? Então, tem essas práticas, né, humanas de lidar com esse fenômeno, né, de desconforto cognitivo ali, que é causado, inclusive, quando alguém tenta explicar para ela que aquilo é uma fake news. Então, é muito interessante conhecer a reação de vocês, né, mas também trazer esse outro lado da reação de que outras pessoas podem ter. É muito interessante.
Eu queria te perguntar sobre isso, Ana, fiquei curiosa, porque, assim, quando a gente lida com máquina, com computador, até mesmo inteligência artificial, ela não é uma inteligência mesmo. Ela tem suas limitações. É X ou X. É aquilo que você está direcionando para a máquina fazer. Agora, o que, que é necessário para nós, né, para o ser humano, para ele deixar essa capinha de ego de lado no momento em que ele recebe aquela notícia que é uma mentira e está querendo ali começar a banalizar? O que, que é necessário para que isso passe por esse estágio e chegue, ok, eu estou errado, é esse o outro ponto, esse realmente é o lado verdadeiro? O que é necessário para a pessoa chegar nisso?
Essa pergunta é muito boa, porque entra muito naquele desafio de, por exemplo, tentar desconstruir uma pessoa que ela é muito apegada a fake news no geral, né? Então, quando ela chega nesse estado de banalização, é o ápice de que essa pessoa realmente vai pegar essa fake news para a vida dela, né? Mas para a gente conseguir contornar esse tipo de situação, é uma técnica que a gente pode trazer, visto que essa pessoa, ela passou por um desconforto, né, da dissonância, né, é cognitiva, ela tá com aquele desconforto psicológico, né, com aquela incoerência que ela encontrou, né, com aquela falta de sensação de realização que ela não tem mais, que ela tá percebendo que tá incoerente, né? Então, para você conseguir quebrar nessa situação, é necessário trazer essa pessoa, e que a pessoa também esteja disposta, né, é importante frisar isso, né? Trazer essa pessoa para se apoiar em outra coisa que ela acredita, né? Então, por isso que a gente sempre defende na neuro, né, de que quando a gente quer explicar algo para alguém, precisa ser algo que está muito próximo à realidade dela, para ela conseguir fazer essas conexões. Precisa fazer sentido para ela, criando outras memórias, vínculos com outras memórias, criando outras lógicas na cabeça dela, né? Então precisa, tudo que for explicado para essa pessoa que tá banalizando, né, alguma notícia e tudo mais, algum fato que é realmente verdadeiro, traz para a realidade dela. É importante pensar onde que esse tipo de notícia verdadeira pode fazer sentido para a vida dela, porque aí você volta para aquele ciclo do começo, né? Que é para achar alguma crença dessa pessoa, achar algo que ela já um dia fez sentido para ela, né? Ou achar alguma carga ali de apego afetivo que ela possa ter em relação a esse assunto que você tá tratando com ela, para aí sim começar no começo do ciclo mesmo, literalmente no começo do ciclo, que é fazer a pessoa ter algum tipo de vínculo com aquela informação que você tá trazendo, né? Isso é uma maneira, essa é uma maneira de trazer essas pessoas que passaram por todo esse momento de acreditar em fake news, trazer elas para outra reflexão, né? Então, pensar em relacionar todos os fatos que estão sendo apresentados para ela, para a realidade dela, né? Coisas que façam sentido para ela.
O ser humano é bem complexo, né? Meu Deus do céu.
Demais da conta. A gente pode ficar a noite inteira só tentando entender, né? Como funciona. Achei sensacional. Que complexo.
É complexo, né? Falou as seres humanas aqui. Então, nós falamos bastante aqui sobre os fatores humanos, né? De como que a gente reage quando nos deparamos com fake news ou quando nós tentamos comunicar a alguém que ela tá sendo manipulada por algum tipo de fake news e que ela deveria rever um pouco mais aquele conteúdo, a veracidade. Mas agora vamos falar um pouco sobre a atuação da ciência de dados em si, da tecnologia, né? E como que ela faz parte desse papel social extremamente importante, que é lidar com esse grande volume de dados que a gente tem todos os dias, sendo eles verdadeiros ou falsos, né? Então, pensando nisso, como que vocês acreditam que a ciência de dados, ela poderia auxiliar no combate às fake news. O que que vocês acham?
Ana, como você disse, é realmente muito importante esse papel social, porque fake news em si, notícias falsas, não é de hoje que elas existem, né? Nós estamos muito mais conectados graças à tecnologia, né? E isso, longe de ser algo ruim, traz muitos benefícios, mas a gente tem que saber usar também. O grau de desenvolvimento tecnológico muitas vezes não acompanha o nosso grau evolutivo mesmo, como sociedade, para estar conseguindo interagir, para estar entendendo ali como que funcionam essas novas relações. Parece algo bobo, principalmente para quem já nasceu em uma era de tecnologia, já nasceu ali mexendo em tablet, em touchscreen, mas na verdade não é, a gente não foi criado para isso, né? E justamente pela comunidade tech entender isso, que são necessárias regulamentações, entre aspas, já tem sim algoritmos em grandes plataformas, às vezes acertam, às vezes não, como todo bom programa, que eles já estão detectando quais são notícias falsas. Eles até que faz um tempinho que eu não entro no Facebook, mas antigamente, pelo que eu me lembre, eles colocavam uma faixinha assim, né? Essa notícia pode ser falsa. Não sei se isso continua, mas então já tem sido feito um bom trabalho para combater isso realmente, para conscientizar as pessoas.
Bom, meninas, eu adorei os pontos que vocês trouxeram e, ai, antes de entrarmos de fato, né, em como a ciência pode ajudar a combater as fake news, eu queria até retomar alguns pontos. O que é de fato a ciência de dados, né? Rapidamente. A ciência de dados, ela surgiu como uma forma de extrair conhecimento a partir de dados desorganizados, né? Trazer ordem a esses dados que a gente está gerando de uma quantidade imensa, até como vocês mesmos disseram, e a gente está precisando entender o que que essa informação está sendo gerada, o que que tem ali que pode agregar valor, pode agregar conhecimento para nós. Então, a partir desse entendimento da ciência de dados, eu acho que, assim, temos um mundo gigantesco para explorar, porque, como a gente está entendendo, o ser humano ainda não consegue identificar o que é fake news e o que não é. E realmente, tem coisa que a gente fica, meu Deus, como assim? Realmente é fake news isso aqui? Não sei, não consigo diferenciar. Então, a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa, talvez, até como uma forma de automatizar esse processo, de alcançar mais pessoas, de facilitar em tempo real o entendimento do que é fake news e do que não é. Então, eu acho assim, que a ciência de dados tá só crescendo, a forma como ela pode auxiliar e combater, a forma como a gente analisa esse tipo de dado, como que a gente pode extrair padrões cada dia mais, está surgindo uma forma nova, uma IA nova para entendermos, redes neurais, até o processamento de linguagem natural em si está começando a se desenvolver de uma forma até melhor, mais dinâmica agora, e que pode ser uma ferramenta sensacional para combater as fake news.
Eu achei muito bacana vocês conseguirem fazer esse contraste em todas as falas de vocês sobre o ser humano e a tecnologia, né? Como um depende do outro para conseguir lidar com as informações, né? Quando a gente pensa ali, uma pessoa que está vivendo, né, na nossa época agora e vai buscar, e tem como seu principal meio de informação a internet, no celular, no tablet, enfim, nesses meios, no WhatsApp, né, que a gente falou bastante aqui, né? Como que a gente pensa, né, no papel da pessoa ter, né, o discernimento de julgar o que é verdadeiro e o que é falso, e como que a ciência de dados ela pode ajudar a ordenar, né, tudo isso. Então, como a Ana acabou de falar, eu achei muito interessante você explicar a definição de ciência de dados, né, para facilitar esse entendimento, porque os profissionais dessa área podem, né, fazer esse trabalho para fazer o papel do outro lado ali, o papel da tecnologia em apoiar essa pessoa humana que pode estar ali suscetível ao erro. Porque a gente já falou aqui que o ser humano ele tem vieses, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, né, de sociedade, essa consciência das coisas que são verdadeiras, buscar informação para ponderar, né, os fatos e chegar numa tomada de decisão que tenha o mínimo de viés possível, né, que esteja mais condizente com a realidade. Mas a gente também tem esse lado da tecnologia, né, da ciência de dados fazendo esse papel de ordenar as informações e conseguir até identificar, né, você falou que tem avançado muito com as questões de inteligência artificial, né, para identificar isso de uma maneira mais autônoma também. E aí me surge uma dúvida aqui, até vocês que atuam na área, né, a tecnologia tecnologia ela tem formas de trabalhar a minimização dos vieses, porque o ser humano tem, né? Mas ali, dados, né? Ciência de dados. Tem algum método, algum tipo de cultura dos profissionais de ciência de dados de minimizar vieses? Tem isso? Existe?
Eu achei sensacional.
Numa discussão que se soltar outra Ana para falar, a gente não sai mais daqui.
Nossa, primeiro, é um assunto extremamente complexo, porque, infelizmente, não, assim, falando por mim, eu não conheço, até por ler livros, ver até as pessoas discutindo mesmo. É muito difícil a gente tirar da máquina esse viés. Porque pensem assim, eu, Ana, estou desenvolvendo o meu modelo de identificação de fake news, ok? Então, tem coisas que eu acredito e tem coisas que eu não acredito. Na hora que eu desenvolver esse modelo e eu estiver ali trabalhando, olha, é esse conjunto de informações, esse artigo, esse conteúdo, fake news, sim ou não? True ou false? Verdadeiro ou false? Como que eu sei? Se eu tô ali classificando, eu posso colocar que aquela matéria, eu acredito naquele assunto daquela matéria. Por que eu não colocaria que ela é verdadeira? Então, como que eu posso, assim, remover de tudo? Eu acho que é muito improvável surgir e desenvolver uma técnica para isso. Mas nós podemos minimizar. E como que a gente minimiza? Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa acredita numa coisa. Então, tem sua cultura, tem suas crenças. Então, talvez você pegar esse modelo de detecção de fake news e passar por mais de uma pessoa, pode ser uma forma de reduzir esse viés. Imagina, eu acredito numa coisa, a Júlia acredita em outra e a Ana acredita em outra. Então, eu passar meu modelo, uma parte passa comigo, a Júlia passa... Depois, a próxima parte do processo de desenvolvimento do modelo passa para a Júlia, depois a Júlia passa para a Ana. Então, isso pode ser uma forma de reduzir o viés. Mas sumir de vez, muito difícil, muito difícil.
Gente, é complexo, é complexo. Eu achei muito interessante esse questionamento que surgiu na minha cabeça enquanto vocês estavam falando, né? E aí eu lembrei do que a gente começou no conversou ali no começo sobre a questão humana, né? Então, realmente é um desafio lidar com fake news, né? A gente tem uma grande problemática aí, porque tem várias ferramentas pra gente utilizar, realmente por ser um assunto muito forte, ainda mais agora, né? A gente tem que avançar pra lidar com esses volumes de fake news, mas mesmo assim ainda é muito complexo, né? Então a gente ainda tem que melhorar muito nesse quesito. Então, muito interessante conhecer de vocês, né? Vocês que estão trabalhando na área, têm esse conhecimento, e a gente mesmo assim entender que precisamos fazer muito mais esforços para combater as fake news, né? Mas bacana, interessante.
A máquina não vai se programar sozinha, não vai fazer acontecer sozinha. Tem que ter um ser humano ali por trás dela, né? A inteligência dela vem do ser humano. Então, acaba tendo vieses das pessoas mesmo, que podem acabar influenciando, e nisso geram alguns problemas, né? Porque tem muita discussão sobre isso, em parte de ética mesmo.
Eu achei um ponto muito interessante que a Julia trouxe, e até é uma coisa relevante da gente falar, né? Nós temos dois lados. Nós temos o lado da IA que detecta a fake news, e temos a IA que ela espalha fake news. Então, realmente, o que a Júlia trouxe vai um pouco nesse sentido, vai um pouco além, sim, do usuário que está recebendo, do usuário, né, da IA, para a pessoa que está programando e está desenvolvendo ela. Então, aí nós podemos pensar, né, que caminho nós estamos indo. Primeiro, temos esses dois lados que estão em uma luta constante. Quem vai ir mais longe, né? A IA que está compartilhando, a IA que está espalhando essas fake news, ou a IA que está detectando? Eu acho que a que está detectando está num caminho muito bom, até pensando assim, considerando a qualidade dos dados, utilizando dados que são comprovados, foram passados por uma curadoria, todo um cuidado e falado, olha, isso aqui é fake news, isso aqui não é. E passou por várias mãos, por várias pessoas, e são dados confiáveis, nós podemos começar desenvolvendo um classificador super simples. Então, pensa um modelo de regressão logística, um modelo Navy Bayes, um modelo de árvore de decisão, floresta aleatória. Então, modelos mais iniciais de classificação de machine learning já conseguem começar a criar um trabalho em cima disso. Aí, ok, vamos avançar um pouco mais. É, ok, Ana, a gente não quer uma classificação simples, a gente quer uma coisa para colocar na rede social, no Facebook, no Instagram. A gente quer uma coisa mais complexa, quer colocar no WhatsApp. Então, vamos aplicar uma rede neural. A gente está encaminhado nisso, estamos com um bom encaminhamento. É, hoje a gente já está falando de redes neurais profundas, então com várias camadas de neurônios para se trabalhar em cima desses dados. Nós temos a questão, estávamos falando de processamento de linguagem natural também, então a linguagem, o processamento de linguagem natural está começando a avançar, caminhando num bom sentido, então a gente já consegue transformar, por exemplo, voz para texto, texto para voz, a máquina consegue ler, entender o que é aquilo, né, aquele texto e transformar para uma imagem. Então a gente está num caminho muito bom, viu, Juliana? Eu acho que a gente consegue chegar, criar uma coisa mais aprofundada, criar, desenvolver uma IA mais inteligente, então aumentando os dados produzidos e aumentando a curadoria desses dados, a qualidade deles, eu acho que a gente vai conseguir detectar fake news de uma forma muito mais rápida, muito mais acurada, né? Então, uma acurácia alta, então com uma chance de erro menor, e atingir cada vez mais pessoas, né? Eu acho que isso é um caminho... A IA está seguindo um caminho muito bom. Nós, como profissionais da área de dados, temos que ter responsabilidade. Responsabilidade com as informações sensíveis que temos ali, temos que ter responsabilidade tanto na criação, pensando em como criador, como usuário. A gente tem que ter uma visão dos dois lados quando estiver mexendo, quando estiver desenvolvendo, quando estiver mexendo com modelos que detectam fake news. Temos que pensar nos direitos humanos, temos que pensar em justiça e responsabilidade social sempre, gente.
Perfeito, perfeito. Muito bom, gente. Eu tô super empolgada porque eu já percebi que esse assunto ele rende muito, né? Então sempre quando a gente faz uma pergunta aqui, tem um leque para fazer tantas outras. Então, isso é muito bacana mesmo. Só que agora a gente realmente encerrou. E para fechar oficialmente, eu quero deixar um espaço final para vocês deixarem um recado para os nossos neurovintes. Vocês querem deixar um recado, agradecimento? Fiquem à vontade.
Bom, eu gostaria, primeiro de tudo, Ana, agradecer a você pelo convite, agradecer esse espaço. Nossa, pode chamar mais vezes, que eu adoro ficar falando sobre esse assunto, ainda mais na área de tecnologia, área de ciência de dados, de machine learning. Gostaria de fazer alguns comunicados, né, pessoal? Eu faço parte de uma comunidade, junto com a Júlia e com a Ana, voltada para o empoderamento feminino dentro da área de ciência de dados, da tecnologia. E se chama Data Girls, então eu queria convidar todos os ouvintes, as ouvintes, para participar, para acompanhar a gente nas redes sociais. É só procurar Data Girls, tanto no Instagram, como no LinkedIn. Temos também Twitch, YouTube. Estamos em todos os lugares e estamos sempre trazendo conteúdos relacionados a essa temática. E agradecer novamente pelo convite e um abraço para todo mundo. Muito obrigada.
Queria agradecer também, foi muito bom esse tempo, rendeu muito. Como a Ana falou, se você é mulher, tem interesse na área de dados, quer saber mais, procura pela comunidade. Nós estamos, como ela disse, em todas as redes sociais e é realmente uma comunidade. Nós te damos a mão ali, pegamos você pela mão e te levamos. E, gente, só tenho a agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado muito sobre tudo que foi falado aqui, que tem agregado na vida de vocês. E compartilhem com quem vocês acham que vai achar isso importante também. E é isso aí, galera.
Perfeito. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Júlia. Foi maravilhoso. Aprendi muito com vocês. Eu reforço aqui o que a Júlia falou. Repassem esse conteúdo para quem vocês acham que vai gostar ou vai precisar ouvir, né? E por hoje é só, então, eu agradeço a minha xará, Ana Clara e a Júlia. Foi muito, muito bacana esse papo com vocês. Espero vê-las novamente em breve. Para você, neurovinte, eu desejo que cada vez mais seja possível ter o apoio da ciência e da tecnologia para estar do lado da verdade. Mas não podemos nunca esquecer de trabalhar com os nossos cérebros, né? E ter a atitude de refletir as nossas escolhas e a forma que tomamos as nossas decisões. Até a neurociência e data science reforçam isso, hein? A gente acabou de trazer muito conteúdo para vocês para reforçar a importância de tudo isso. Até o próximo Neurocast. Abraço!